portuguesa e do desprezo do Governo, o Tribunal de Justiça da União Europeia declarou o incumprimento por parte de Portugal das regras europeias relativas à livre circulação de mercadorias devido à forma de cobrança do ISV sobre os veículos importados. Entretanto, face a essa decisão, no Orçamento do Estado para 2021, o Governo mudou a lei, mas apenas parcialmente e de forma insuficiente, dado que existem diferenças nos critérios entre a desvalorização em função da componente cilindrada e da componente ambiental. A utilização de taxas distintas, conforme se pode ver na tabela D do artigo 11º, dá origem a diferentes cargas de imposto, caso o veículo seja importado ou não. É também este o entendimento do Ministério Público e, por isso, a lei continua contrária às regras europeias que proíbem esta discriminação fiscal. Entretanto, o Estado português já voltou a perder em vários processos colocados no Centro de Arbitragem Administrativa. Face a tudo isto, é nossa obrigação, à luz dos princípios da boa-fé e da legalidade a que o Estado deve estar sujeito, corrigir a legislação e eliminar esta discriminação, de forma que cesse a cobrança ilegal de impostos, que prejudica os portugueses, evitando-se também assim litígios futuros para todos. Essa é a nossa primeira proposta de hoje. A segunda proposta tem a ver exatamente com o ISV que foi cobrado ilegalmente entre 2017 e 2021, devolução essa que o Governo terá de fazer depois das decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e também, já agora, do Tribunal Constitucional, que recusou os recursos da Autoridade Tributária. Nossa proposta é que, tal como aconteceu no IUC que foi cobrado ilegalmente anteriormente nos últimos anos, face às regras europeias, se crie no Portal das Finanças uma funcionalidade que permita esta devolução automática. Se tal foi possível para o IUC, será também possível, certamente, para o ISV. Por um lado, temos de corrigir o erro na legislação e, por outro lado, temos de garantir que quem já sofreu com o erro tem o seu dinheiro de volta da forma mais simples possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Informar Vossa Excelência que tem um pedido de esclarecimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Sr. Deputado Diogo Cunha. Tenha a bondade, Sr. Deputado Diogo Cunha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Chega propõe a eliminação da tributação do ISV e do IVA sobre os veículos a motor. Cabe-nos aqui recordar a essência do imposto sobre veículos. Já vou a ele, calma, Sr. Deputado. Cabe-nos aqui recordar a essência do imposto sobre veículos. O que é um imposto que apresenta, um objetivo extrafiscal. O artigo 1º do Código do ISV prevê honorar os contribuintes na medida de custos que estes provocam nos domínios do ambiente, infraestruturas viárias e sinistralidade rodoviária. Assim, não podemos considerar que o ISV se reveste de um objetivo fiscal semelhante ao IVA. O próprio Código do IVA prevê que o valor tributável das transmissões de bens e das prestações de serviços sujeitas a impostos inclui os impostos, direitos, taxas e outras imposições, com exceção do próprio IVA. Assim sendo, esta bancada não acolhe este argumentatário, nem nos revemos nesta classificação de dupla tributação. Estamos perante dois impostos, com âmbito e natureza de aplicações distintas, previstas em cada um dos seus códigos. Estas noções de fiscalidade são importantes também para interpretar o projeto de resolução da Iniciativa Liberal. É certo que o Governo continuará a promover a aplicação da lei em conformidade com as decisões dos tribunais superiores. Para a Iniciativa Liberal, todos os impostos são maus. Já sabemos, a IEL deve apresentar aqui como iria suportar a prevenção rodoviária, a manutenção das infraestruturas rodoviárias e mitigar os efeitos ambientais de circulação causados pelas viaturas importadas. Considerando a importância do ISV como um imposto que procura compensar os impactos negativos da circulação rodoviária. A iniciativa liberal revê-se no fim da aplicação deste imposto. Senhor deputado Bernardo Blanco, não lhe parece que uma viatura usada, importada, não tem exatamente os mesmos impactos negativos que uma viatura nova comprada em Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Cunha. Para responder, o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Sr. Deputado Bernardo Blanco, se quiser responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estava a tentar entender a pergunta, mas... Dois pontos. O primeiro é que a proposta não tem nada a ver com acabar com o ISV ou com o que seja. Não sei se ele leu, mas basicamente... Pronto, não é nada sobre isso. Há uma discriminação fiscal, Portugal já foi punido várias vezes, todos os tribunais são unânimes nisso. A proposta é acabar com essa discriminação fiscal entre os carros que são importados e os que não são. É exatamente tendo em conta o princípio da livre circulação da União Europeia, com o qual eu concordo e por isso não posso concordar com a sua pergunta final, exatamente porque concordo com este princípio europeu, se bem entendi, era mais ou menos esta a pergunta. Mas já agora... Só um comentário, tendo em conta que falou do artigo, penso que é o primeiro até, do ISV, em que diz que basicamente procura honorar os contribuintes na medida dos custos que estes provocam nos domínios do ambiente, infraestruturas viárias e sinistralidade rodoviária. Eu gostava já agora, isto é um pequeno comentário à parte, que também procurasse ler o do IUC, que diz honorar os contribuintes na medida do custo ambiental e viário que estes provocam, que é basicamente a mesma coisa. Isto só para a reflexão da Câmara. Temos dois impostos que, olhando para o código dos dois, têm basicamente o mesmo objetivo. E hoje não proponho aqui acabar com nenhum deles, mas talvez possam pensar se faz sentido haver dois impostos com o mesmo objetivo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bernardo Blanco. Para apresentar o projeto de lei número 943/15 do Chega, à palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Hoje em dia, ter carro em Portugal é um luxo. É um luxo. O que devia ser uma necessidade para as pessoas irem trabalhar, para irem estudar, para levar os filhos à escola, para fazer as suas necessidades básicas, é um luxo. Paga-se ISV, paga-se IVA, paga-se ISP, que representa 50% dos combustíveis, paga-se IUC, e estará a breve o dia em que Fernando Medina vai dizer que para se andar dentro do próprio carro vai ter que se pagar imposto sobre oxigênio. Já faltou mais, será uma medida muito breve deste Ministro das Finanças. Mas em relação a esta proposta, importa perceber... E os seus deputados do Partido Socialista, mais uma vez, não querem entender que estamos perante uma falha. Existe, quer queiram, quer não, dupla tributação. Se não, vejamos. O ISP é o imposto que é cobrado sobre a produção de um veículo automóvel. Quando o veículo é matriculado, tem esse imposto. E quando o veículo é vendido ao consumidor final, é acrescido de IVA. IVA esse que contempla o ISP, que foi automaticamente imposto na produção desse veículo. Portanto, senhores deputados, é ou não é dupla tributação? Só os senhores deputados do Partido Socialista é que não querem ver isto. Mas é importante também percebermos o seguinte. Há algumas intervenções que ouvimos hoje dos senhores deputados do PSD, eu estou curioso para perceber... Qual vai ser a opinião do PSD nesta matéria? Porque isto não vem de agora. O Partido Socialista simplesmente mantém o que o Tribunal Constitucional, inclusive, já disse que não pode acontecer. Houve um recurso da Autoridade Tributária para o Tribunal Constitucional e perdeu. O Tribunal Constitucional mandou rever. A União Europeia disse que é ilegal este imposto sobre os veículos importados. Só que o Governo Socialista, uma vez mais, decidiu manter. Porquê? É muito fácil. O valor que tem que pagar de multa à União Europeia, é muito inferior ao que ganha com esta cobrança deste imposto. Portanto, senhores deputados, há que ter um pingo de vergonha e assumirem aqui. Cobramos porque entendemos que devemos cobrar, porque neste caso o crime compensa. E o PSD não teve a coragem, nos anos em que esteve no governo, de tirar isto. Por isso é que eu disse, estou curioso, muito curioso, para ver o que o PSD vai dizer sobre esta matéria. Vou-vos deixar para reflexão um pequenino exemplo, ou dois, de como a carga fiscal sobre os automóveis em Portugal é muito, muito maior aos restantes da União Europeia, sendo que os ordenados são muito, mas muito mais baixos. Um Renault Clio em Portugal custa aproximadamente, a sair do stand, 20.300 euros. Em Espanha, 15.500. E em França, 15.700. Somos ricos. Isto são impostos, porque o valor de produção é exatamente o mesmo. O modelo Sky Active, em Espanha, custa 35.900 euros. Em França, 37.450. Em Portugal, 48.700. Somos ou não somos um país rico? Não, não somos. Somos os países mais pobres da Europa, somos os países que menos ganham na Europa e dos países mais penalizados por uma política fiscal absolutamente injusta, levada a cabo pelo governo que estes senhores apoiam. Senhores deputados, é ou não é dupla tributação? Gostava que o assumissem hoje aqui, porque para nós é. E este projeto diz precisamente que devemos ir à fonte do problema e no código do IVA alterar os artigos 16 e 17 que versam sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Melo, para uma intervenção agora. A palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O que o Governo anda a fazer em matéria de tributação, desde logo na tributação dos veículos, é uma vergonha. E é bem revelador desta governação, dos truques, das ilusões, das falácias, das aparências, da voracidade fiscal. E não há nenhum excesso de adjetivação, Sras. E Srs. Deputados do Partido Socialista. Toda e qualquer adjetivação usada é sempre muito pouca para ilustrar aquilo que é o modus operandi desta governação socialista no nosso país. Vamos a exemplos. Primeiro exemplo, o Governo continua a recusar aceitar as decisões das instâncias europeias que consideram ilegal a cobrança de ISV nos veículos usados, mesmo sabendo que esse dinheiro não lhe pertence, mesmo sabendo que esse dinheiro é dos contribuintes. Mas, senhoras e senhores deputados, parece que o Governo dorme mesmo muito bem sobre esta matéria e nada lhe tira o sono. Segundo exemplo, isto muito mais gritante, o aumento brutal do IUC. Quando um Governo anuncia uma redução da arrecadação de receita, no caso concreto, por via da redução em 30% das portagens no interior, e depois se vem a saber que essa perda de receita é compensada com o aumento de um outro imposto, neste caso do IUC, isso tem um nome. Chama-se burla. Burla fiscal. Quando esse mesmo Governo não se contém em aumentar o novo imposto de forma a obter a mesma receita perdida, mas obtém essa receita em dobro ou do que aquela que perdeu, isso tem um nome. Chama-se esbulho. Esbulho fiscal. Mas quando esse mesmo Governo procede ao aumento da tributação, que vai penalizar apenas os mais pobres, sim, os mais favorecidos, os mais carentes, os mais necessitados, sim, senhoras e senhores deputados, porque quem tem um carro anterior a 2007, na esmagadora maioria dos casos, é porque não consegue comprar um carro melhor, um carro mais recente, e sabe desde as dificuldades que tem para comprar e para manter aquele carro que tem. Senhoras e senhores deputados, nesta situação, isto tem um nome, chama-se punição, punição fiscal. E, senhoras e senhores deputados, um governo da burla fiscal, um governo do esbulho fiscal, um governo da punição fiscal não merece perdão.
Senhora deputada, muito obrigado. Tem um pedido de esclarecimento. O Sr. Deputado Chega, o Sr. Deputado Filipe Melo, quem passa imediato a palavra para fazer.